Pela experiência de vocês, eu sei que são duas fases muito difíceis, né, da vida de uma criança, né? A infância e a adolescência. Há uma diferença aí de impacto se os pais se separam na infância ou na adolescência, ou as questões são as mesmas, que são duas fases muito difíceis, né? Do crescimento, amadurecimento dessa própria criança, né?
Definitivamente são formas diferentes de se relacionar com o acontecimento, sabe, Patrícia?
Uhum.
Porque, por exemplo, uma criança pequena, de 2, 3 anos, que os pais se divorciam, não vai conseguir, naquele momento, ter dimensão do que significa se divorciar, né? Vai crescer já sabendo que existe, por exemplo, a casa da mãe, a casa do pai, talvez até já com outras figuras, como a madrasta ou o padrasto, e vai crescer com este outro núcleo familiar. À medida que a criança vai crescendo, ela vai tomando consciência de mundo, da formação da sua família. Então, o impacto não é que seja maior, né? Mas é processado de uma forma diferente. Porque a criança mais velha, ali dos 8, 9, 10, e até a entrada na adolescência, já tem uma noção do que significa a entidade do casal e, portanto, do que significa a separação da entidade do casal, né? Então, assim, é muito difícil de medir qualquer tipo de impacto, né? Dizer, ah, não, isso com certeza acontece, porque as situações, elas são muito diversas, realmente. Mas é importante que a gente entenda a medida da compreensão de mundo das nossas crianças, para que a gente não compartilhe aquilo que não cabe às crianças ser compartilhado. Então, tem muitas coisas que, por exemplo, para a criança, a gente tem vários tópicos que falam sobre isso dentro da comunidade. Aquilo que não é assunto de criança, né? Aquilo que não vai ser discutido, que não é para ser discutido com uma criança, porque não é assunto de criança. Quando você aborda isso do ponto de vista do adolescente, do jovem, já são outras questões, né? Já são outros. O jovem, às vezes, ele consegue ter parte em assuntos que uma criança não poderia, né? Ter uma noção que não, a criança não poderia. Então, é muito difícil de medir esse impacto. Mas, de todas as formas, o que a gente vê é que, sendo criança ou adolescente, a importância da segurança nesse processo. Da segurança de que não vai perder um de seus pais, da segurança de que o amor vai permanecer como lastro. Muitas vezes, seria, em muitos casos, é interessante a segurança em relação à manutenção do respeito entre esses genitores, de não haver o desrespeito entre a mãe, o pai e as figuras que cuidam de uma maneira geral. Então, assim, é processado de maneira diferente,
sim,
né? Mas é muito difícil de pensar em um impacto específico, uhum, vamos dizer, seja na adolescência ou na infância.
Mari, ou eu? Duda, ainda hoje existe preconceito e estereótipo em relação à madrasta? Qual o lugar que ela ocupa em uma família? Ela ainda é aquela que é vista como rival da mãe, embora você disse aí que vocês fazem esse trabalho para que não haja uma concorrência entre as mulheres, né? É aquela que não deve se intrometer na educação do enteado, da enteada. Qual o papel dessa madrasta numa nova configuração familiar?
Então, a gente com certeza ainda tem estigmas relacionados à imagem da madrasta. E esses estigmas, eles vêm de um processo histórico,
uhum,
né? Em que uma das realidades, por exemplo, era quando a gente não tinha a possibilidade do recasamento. E a figura da madrasta, então, vinha como alguém de substituição ao papel da mãe. Porque o momento em que você tinha uma madrasta, era o momento em que a mãe havia falecido, já que você não tinha como se divorciar, uhum, né? A única opção para ter madrasta era o falecimento da mãe. E aí o pai, então, tinha, vamos dizer assim, o direito de achar outra mulher para cuidar dos filhos. Esse é o cenário de muito tempo atrás, né? A gente está falando de uma idade pregressa aí na história do mundo. Mas é desse contexto que inicia-se, vamos dizer assim, a figura da madrasta com a rivalidade. a figura da madrasta que quer ocupar o lugar da mãe. Porque realmente ocupava, no sentido de se tornava a única figura materna na vida dos filhos daquele homem, porque a mãe havia falecido, né? Mas hoje a gente tem um contexto muito diferente. Hoje, com a lei do divórcio, a possibilidade do recasamento e a realidade disso, a figura da madrasta já não representa uma substituição da mãe. Sim, representa uma mulher que se casou com um homem que já tinha filhos, né? E aí vem uma construção histórica, milenar, dessa mulher que quer substituir a mãe, né? E todos os conceitos que a gente vê da rivalidade feminina de hoje em dia. Então, acaba que isso se mistura e torna outra coisa que não facilitou, vamos dizer assim, a imagem das madrastas foram os contos de fada,
uhum,
né? As histórias da Disney.
Sim.
A imagem da madrasta como um ser malévolo, né? Maléfico.
Uhum. Sim.
Então, esses são dois contextos muito fortes que impactam na visão da madrasta até hoje, né? E que a gente espera que em algum momento pare de impactar, mas por enquanto a gente ainda não tem essa visão, né, de quando isso vai ser possível. Mas a gente continua no nosso processo de conscientização com relação a isso. E aí, uma das nossas bandeiras mais fortes é de que a palavra madrasta não é palavrão.
Uhum.
A palavra madrasta não representa algo que precisa ser atenuado. Não é uma palavra ruim, entendeu? Então, não existe boa drasta, por exemplo, né? O má de madrasta vem de mater, que é de maternidade. Então, igual você tem a madrinha, a mãe, a madrasta, ela tem na constituição da palavra a ideia do maternar, de uma mulher que materna filhos que não vieram da sua barriga, uhum, filhos que vieram junto com o esposo, o namorado, enfim. E aí, o maternar, ele é um processo muito individual, né? A gente vê muitas indicações, muitas vertentes de como maternar,
uhum,
mas a realidade é que essa é uma descoberta de cada mulher e de cada família. O nosso convite sempre é que a madrasta não se omita do seu papel de cuidadora. Como esse maternar vai acontecer é uma decisão e um contexto que vai depender dos combinados que acontecem dentro daquela família. Então a gente vê muitos casos, é muito difícil de criar, vamos dizer assim, um guia, sabe? Porque apesar de existirem questões que são transversais a todas as madrastas, são muitos os cenários. Existem aquelas madrastas realmente de homens que se tornaram viúvos,
uhum,
e que hoje já não tem. Existem aquelas madrastas que são madrastas que já eram mães e aí vêm para esse casamento com seus filhos também. Existe a madrasta que é namorada, existe a madrasta que já é esposa, existe a madrasta que o enteado é um neném, existe a madrasta que o enteado é um jovem adulto ou já é um adulto. Então, assim, o nosso convite, principalmente para aquelas madrastas que estão acompanhando seus enteados desde criança, é que ocupem o papel de cuidadores e de educadores. Porque é importante, como você falou no início, é preciso uma aldeia para criar uma, uhum, criança. Aí você imagina que existe uma pessoa nessa aldeia que não fica com a criança, que não cuida da criança, que não educa a criança. Qual é o impacto disso, voltando a um dos nossos pilares, para a criança?
Uhum.
De um adulto que convive com ela, mas que não se relaciona com ela de uma maneira a cuidar, a zelar. E esse zelo, ele vem também do processo de educação, de imposição de limites, de convite a bons hábitos, a todas essas questões que incluem você verdadeiramente cuidar de uma criança, né? Então, assim, o nosso incentivo ao papel da madrasta hoje em dia é: reconheça-se como alguém que pode cuidar. Porque você não vai estar roubando o lugar da mãe ao cuidar. Você não vai estar se metendo com num lugar que não é seu. Você faz parte da rede de cuidados dessa criança. E isso é um convite muito legal. Desculpa.
Agora, você acha que existe mais preconceito em relação à madrasta do que em relação ao padrasto, né? Não raro, né, a gente ainda escuta isso, né? Ah, mas eu sou a boa drasta, né? Eu sou uma madrasta boazinha, né? E também ainda a gente escuta aquele estigma, né? Às vezes até nas próprias escolas, né? O de filhos de pais separados, né? Que tipo de orientação, de mensagem vocês passam em relação a isso na comunidade?
Então, sobre padrastos, com certeza. A gente costuma brincar que o padrasto, quando ele, o homem, quando ele, entre aspas, aceita uma mulher que já vem com filho, ele é um herói, né? Nossa, tá, é uma pessoa excelente, que bom que essa mãe encontrou alguém que a aceitou. No, assim, esse é o tipo de coisa. A minha mãe fala que. Minha mãe casou novamente também, eu tenho um padrasto. E aí a minha mãe fala que teve algum momento nesse, depois do casamento, que conversando com uma tia mais velha, a tia virou para ela e falou: Ai, que bom, né, que ele, meu padrasto, aceitou a Duda e lida super bem e tal. E a minha mãe fala que na hora ela ficou assim. Meio em dúvida, sabe? Mas que para ela nem existia a possibilidade. Tipo, o que seria aceitar, entre aspas, uma mãe sem sua filha? Ela falou: ela não seria ela se não fosse também pelo papel de mãe que ela exerce, né? Então, existe uma visão do homem que se casa com uma mulher que já tinha filhos de salvador, de. Grande, existe uma relação de admiração com relação a esse homem. E para a madrasta, para a mulher que resolve ou que decide se relacionar com um homem que já tinha filhos, existe o papel de rival. Ela está querendo roubar o lugar da mãe, ela está querendo. Ou então o papel de alguém que afasta o seu marido dos seus filhos. Ela vai criar uma outra família que vai ser só dela, ela não quer saber dos filhos dele, esse tipo de coisa. Então existe uma visão muito diferente, que é por conta do machismo que a gente vê na nossa sociedade mesmo, em que o homem tem a possibilidade de escolha e é louvado por essa escolha, e a mulher num lugar de rivalidade, de em detrimento de outras mulheres, né? Então a gente vê isso bem enraizado. Relação às escolas, a gente tem uma carta. A carta da madrasta para a escola dos meus enteados, né? Porque são muitas as dinâmicas na escola que às vezes fortalecem uma ideia de família tradicional, entre aspas, que não é mais a única realidade possível dos seus alunos, né? Então, por exemplo, mesmo pensando em contextos não heteronormativos. Mesmo nesses contextos, quando pensados, a imagem da família tradicional não cabe como inclusiva dentro do contexto familiar, né? Então, os filhos de pais separados, ou os filhos de pais homoafetivos, homossexuais, eles não se encontram respaldados, muitas vezes, nas dinâmicas escolares. E isso é um processo doloroso, né? Isso é um processo que não é simples, porque você vê o seu deslocamento, ou você vê o deslocamento da sua família em uma instituição que é uma instituição educacional, de crescimento, de convivência, né? Então a gente tem uma carta dentro da comunidade que é direcionada para as escolas, para as madrastas que quiserem, né? Elas podem solicitar e aí a gente manda e cada uma faz as adaptações que achar necessário. Mas nessa carta, a gente se dispõe a conversar com a escola falando: olha só, existem outras figuras que cuidam dessas crianças que podem ser representadas e que podem ser chamadas e que fazem parte, seja na comemoração de um dia da família, por exemplo. em que se convida o núcleo familiar que cuida daquela criança para ir à escola, seja numa reunião de pais irresponsáveis, né? Seja num momento de acolhimento de uma determinada dificuldade, seja nesse momento que não é de comemoração, mas que faz parte da rotina escolar, que a madrasta e o padrasto e outras figuras podem estar presentes. E que já não cabe mais a gente ter recados, por exemplo, direcionados só ao papai e à mamãe.
Uhum.
A gente tem uma rede de responsáveis pela criança que pode ser referenciada nesses momentos. E que o ideal é que seja.